Meus irmãos, boa noite. Vocês que estão aqui na Igreja Presbiteriana Maranata, 14 de abril. Hoje nós temos ministração da Ceia do Senhor. Vamos trabalhar um texto que, no transcorrer da história, ele tem gerado muita interpretação, muito estudo, e ele ainda... E talvez, nos últimos anos, ele nunca tenha tido tanta validade para a gente entender do que ele trata. Mateus 22, do 15 ao 22. Então, os fariseus retiraram-se e decidiram entre si sobre como o apanhariam em alguma palavra. E enviaram-lhe seus discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer: Mestre, sabemos que és verdadeiro, ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e não deixas que ninguém te influencie, pois não consideras a aparência dos homens. Dize-nos, pois, o que te parece? É correto pagar tributo a César ou não? Percebendo a maldade deles, Jesus respondeu: Hipócritas, por que me colocais à prova? Mostrai-me a moeda do tributo. E trouxeram-lhe um denário. Ele lhes perguntou: De quem são esta imagem e inscrição? Eles responderam: De César. Então lhes disse: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, ficaram admirados, deixando-o, retiraram-se. Curve sua cabeça. Vamos orar. Deus bendito, Pai e Senhor nosso, tem misericórdia de nós, ó Pai. Perdoa-nos os nossos pecados, que teu Espírito Santo lave-nos de todo o mal, de tudo aquilo que pode romper ou dificultar o nosso relacionamento com o Senhor. Nós sabemos que o pecado nos distancia de Deus. O Senhor Jesus morreu por nós na cruz e, com isso, fez-nos seus filhos. Mas, ainda que renovados, ainda que alcançados por tua graça, nós continuamos numa vida que muitas vezes contraria a sua palavra e a sua vontade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que teu Espírito Santo nos ilumine, que teu Espírito Santo nos prepare para esta palavra, que ele purifique os meus lábios, que ele purifique os ouvidos que a escutam, para que ele trabalhe e faça morada em cada coração. No nome de Jesus, amém. A forma de governo que religião e política está intimamente ligada se chama teocracia. Aqui no Brasil nós vivemos numa democracia. Se você vai, por exemplo, para o Irã, um país do Oriente Médio, lá é uma teocracia. Se você vai para a Arábia Saudita, é uma teocracia. O Egito também, Afeganistão e muitos países do Oriente Médio, principalmente os países identificados com o islamismo. O que é que significa, então, uma teocracia? Significa que não existem leis como uma constituição, mas é o livro sagrado daquele povo que determina todas as leis. No nosso caso, se fosse uma teocracia cristã evangélica, seria a Bíblia a Constituição, nós nem teríamos Constituição, seria a Bíblia, e aí todos seriam obrigados e estariam submetidos a seguir a Bíblia na sua vida civil. Geralmente, numa teocracia, não existe liberdade religiosa. As pessoas são obrigadas a professarem aquela fé oficial. Por exemplo, se você vai na Arábia Saudita, um cristão, se for entrar na Arábia Saudita, tem que fazê-lo escondido. Se um muçulmano é evangelizado de forma secreta na Arábia Saudita e se converte ao cristianismo, ele precisa, antes do batismo, antes de formar essa conversão, ele precisa ir numa embaixada e já conseguir asilo político para deixar o país, porque se ele se converter, ele corre o risco de ser executado, de ser morto, porque para a religião islâmica ele está morto. Então, quem o matar está apenas cumprindo uma execução, uma sharia. Esse texto dá para a gente pensar sobre essa questão. Então, nós temos aqui um contexto em Mateus. É bom sempre lembrar, essa é a última semana do nosso Senhor. Ele vai ter muitos confrontos com os seus opositores. Em algum momento, ele vai contar parábolas, como nós vimos nos domingos anteriores, confrontando os fariseus, confrontando os escribas, confrontando a sociedade. E hoje aqui, depois de uma série de três parábolas, nós temos então o seu encontro com um grupo de fariseus e herodianos. Os herodianos, Herodes era o rei dos judeus nesse momento, indicado por Roma. Em Roma, quem era o imperador era Tibério César. Bom, herodianos e fariseus não eram do mesmo grupo político, não eram partidários, não eram afinados politicamente. Mas, aqui, eles tinham um inimigo em comum, que era o Senhor Jesus Cristo. E aí eles se uniram. Nós veremos depois, lá no julgamento de Jesus, que Herodes e Pilatos também eram inimigos políticos e fazem as pazes no processo que condena o nosso Senhor. Então, agora nós vamos ter eleição municipal aqui em Paracatu. Não se assustem se vocês virem no mesmo palanque pessoas que durante anos eram adversárias políticas, até inimigas, e estarem no mesmo palanque contra determinado candidato, porque a política tem esses arranjos, nem sempre nobres, mas tem, e a gente se surpreende. É o que nós estamos vendo nesse texto. Vocês precisam sempre entender que a Bíblia, a história nossa, está impregnada de história mesmo. O cristianismo é uma religião histórica, que nasceu na história. E Lucas, mais do que qualquer um, faz questão de dizer isso, apontando quem eram os governantes. Pois bem, se reúnem fariseus e herodianos, e os fariseus preparam uma armadilha para nosso Senhor Jesus Cristo. Eles estavam querendo, o mais rápido possível, algo que fizesse com que houvesse um processo de condenação de Jesus Cristo. E é o que tem aqui. O texto é claro, Mateus diz isso para a gente, ele entrega o texto assim, pronto. Os fariseus retiraram-se e decidiram entre si sobre como o apanhariam em alguma palavra. Então, eles não estavam interessados na resposta do Senhor, eles não tinham dúvida, eles não tinham problema nenhum. O que eles queriam era fazer mesmo uma armadilha para colocar o Senhor em dificuldade. De vez em quando isso acontece conosco. Tem pessoas que nos fazem perguntas que nós sabemos que aquela pergunta, ela já sabe da resposta, mas ela está querendo que a gente fale alguma coisa, que aquilo que a gente fale comprometa a gente para ela usar aquilo contra a gente mesmo. O mundo não mudou, o mundo continua a mesma coisa. Não se assustem. E aí eles chegam ainda elogiando o Senhor Jesus, que essa é outra tática dos cínicos. Eles chegam elogiando. Nossa, mas você está tão bem, como você é assim, assim, e aí? Enviaram-lhe seus discípulos, juntamente com os herodianos, os fariseus, para dizer: mestre, sabemos que és verdadeiro, então começa elogiando Jesus Cristo. Isso é um jogo cínico. que eles eram muito falsos mesmo. Sabemos que és verdadeiro, que ensina o caminho de Deus segundo a verdade e não deixa que ninguém o influencie, pois não considera a aparência dos seres humanos. Eles reconhecem algo que é verdade, que é verdadeiro em Jesus Cristo. O Senhor Jesus não se deixava intimidar, o Senhor Jesus não adaptava o seu discurso à plateia que o ouvia, ele dizia o que tinha que dizer, ainda que isso pudesse lhe trazer problemas, ainda que isso pudesse lhe trazer conflitos, ele não escondia as posições dele. Muitas vezes, para isso, ele usa parábolas, ele usa de artifícios próprios da cultura judaica para falar a respeito do ponto de vista dele, mas ele sempre vai falar. Ele não age de acordo com a plateia. Então, eles já chegam elogiando. Nos fale uma coisa. Agora vem a pergunta. O que te parece? É correto pagar tributo a César ou não? Ou seja, imposto. Esse imposto que eles estão se referindo aqui, além dos impostos que as cidades recolhiam para o imperador romano, aqui era Tibério César, além do imposto, havia um imposto que era per capita, ou seja, cada pessoa era uma espécie de imposto de renda nosso. Cada pessoa era obrigada a pagar imposto para Roma. Essa pergunta é maldosa, essa pergunta é ardilosa. Por quê? Porque se o Senhor Jesus dissesse que era certo pagar imposto, se ele desse uma resposta simples e dissesse, não, eu concordo, tem que pagar imposto a César, ele enfrentaria um grande problema no meio daquela multidão, porque muitos ali não concordavam com o imposto, como até hoje tem muita gente que acha que não se devia pagar imposto ou não se devia pagar tanto imposto assim. Então, puseram ele diante de uma situação difícil. Se ele dissesse que não, que um judeu, e ele estava falando para judeus, judeus perguntando para ele e ele respondendo, se ele dissesse que não era certo pagar imposto, que não devia pagar imposto, isso criaria um problema muito sério com Roma. Não esqueça, tinha herodianos no grupo. Então, as pessoas levariam para Herodes essa informação. Olha, esse Jesus que se diz o Messias anda pregando que ninguém deve pagar imposto. Claro, vocês sabem, nós estávamos numa Jerusalém ocupada, Jerusalém estava sob domínio romano, então os impostos que eram recolhidos aqui, em toda a Judéia, Galiléia, Samaria, em toda aquela região, em todo o império, os impostos iam para Roma, iam para a sede do governo. Alguma coisa voltava para a população, como obras, principalmente estradas, eram muito eficientes as estradas, os romanos, nesse aspecto, eram muito eficientes. E eles, então, perguntam, é certo ou não pagar imposto? Então, essa é uma pergunta capciosa, essa é uma pergunta maldosa, porque, dependendo da resposta, o Senhor teria problemas muito sérios. Nós precisamos, em muitos momentos, ter muito cuidado na resposta que nós vamos dar para determinadas perguntas que nos fazem. Como, de vez em quando, eu dou entrevista em televisão, essas coisas, rádio, eu sempre fico com muito cuidado quando escuto uma pergunta para saber o que eu vou responder, para aquilo não me trazer um problema enorme. Pode trazer um problema enorme. Então, a pergunta era maldosa, e assim como hoje há repórteres maldosas, maldosos e maldosas, pessoas que usam de artimanha para deixar a gente em dificuldade, nesse momento também. Então, esse era o problema que nós tínhamos ali, e o autor bíblico, Mateus, nos coloca esse problema, o problema que estava acontecendo, e como foi o agir de Deus dentro daquela história, dentro daquele momento, para que o nosso Senhor não entrasse num confronto muito direto com aquele grupo. E aí, então, vem a sábia resposta dele. Ele é certeiro na resposta dele. Ele percebeu a maldade. Olha o versículo 18. Percebendo a maldade deles, Jesus respondeu: hipócritas, ou seja, falsos, mentirosos, cínicos, por que vocês estão me colocando à prova? Por que razão vocês estão me colocando à prova? Me mostrem aqui a moeda do tributo. E aí trazem para ele uma moeda de um denário. Um denário era o que um trabalhador braçal recebia por dia. Era uma moedinha. Nessa moeda, de um lado, tinha a efígie, como as nossas moedas têm a efígie da República, tinha a efígie do imperador romano, no caso de Tibério César, e no verso dessa moeda estava escrito Tibério César, tal, tal, é pontífice máximo, ou seja, sumo sacerdote, sumo pontífice, né? Sumus pontífices, ou seja, sumo sacerdote, pontíssimo máximo. Isso para os judeus era uma agressão, porque estava uma imagem naquela moeda. Eu já falei para vocês que a presença dos cambistas no templo se explica para eles trocarem as moedas que vinham com a imagem do imperador, e não podia ter imagem, não podia haver reprodução de imagem, não podia ter imagem. Então, os judeus abominavam aquilo. Mas o mais interessante é que, quando ele pede a moeda, eles entregam, ou seja, ainda que fazendo essa pergunta ardilosa, ainda que questionando o Senhor Jesus, eles andavam com a moeda do Império Romano. E aí, trazem a moeda e ele pergunta: de quem são essa imagem e inscrição? Eles responderam: de César, de Tibério César. O que é que está escrito? Eles dizem, vem o nome do imperador e pontífice Máximus, ou Magno, ou Grande. Enfim, ele diz: de César. Aí o Senhor responde: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, ficaram admirados e, deixando-o, retiraram-se. Bom, vamos voltar para o início desse texto, para ver se a gente compreende o contexto dele e para ver se a gente compreende como aplicar e como entender esse texto à luz de nossa realidade. Primeira questão que o Senhor Jesus Cristo faz naquele momento ali: ele coloca uma separação entre religião e Estado, religião e política. É claro que nós vivemos num Estado laico, no caso do Brasil, estamos submetidos às leis brasileiras, devemos obedecer às leis brasileiras, mas é evidente que determinadas leis que ferem a nossa fé, que ferem a espinha dorsal da nossa fé, que é a palavra de Deus, nós temos dificuldades de cumprir. Vocês imaginem um médico cristão que tem uma posição clara, bíblica, a respeito do aborto, se ele for obrigado por lei, ele é o médico de plantão. Você tem uma lei, pensemos nesse contexto, você tem uma lei que garante o direito de aborto, chega então uma mulher para fazer um aborto, ele é um médico cristão, ele está no plantão e ele tem que realizar esse aborto. Olha que problema. E outros? Há outros problemas também. Imagina um tabelião que é cristão, que é pastor e que no cartório dele casais homoafetivos se casam, porque a lei obriga, ela dá o direito àqueles e obriga o cartório a realizar. Isso é um problema muito sério, não é verdade? É um problema muito sério. Então, nós temos problemas muito sérios nessa relação a respeito de nossa fé, na relação com o poder político. O que é que muito líder religioso entende, e esse não é o meu entendimento de acordo com a Bíblia, não é esse o meu entendimento, o que é que muitos então entendem? E hoje é o que está prevalecendo no meio evangélico, é o que nós chamamos de teologia do domínio. O que é que prevalece no meio evangélico? Que nós, evangélicos, precisamos conquistar o poder, chegar ao poder, ao governo, e não só garantir os nossos direitos, como impor a nossa pauta de direitos a toda a sociedade. Vivemos isso de forma exponencial nos últimos anos aqui no Brasil. Vocês sabem do que eu estou falando. Houve uma união íntima entre igreja e política, identificou-se de tal forma que você não tem nem como separar uma coisa da outra, porque está uma coisa só em muitos aspectos, porque a ideia hoje é que nós devemos conquistar o poder e impor a nossa pauta, as nossas leis a toda a sociedade, para dominar a sociedade, impondo, então, todo o nosso sistema ético e moral. No meu entendimento, o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui, embora o texto se refira ao imposto especificamente, mas como na história os exegetas, os estudiosos, os pregadores interpretaram esse texto nessa mesma linha, que é a minha linha de interpretação, o Senhor Jesus Cristo deixa claro que o campo da política, o campo do poder é um, e o campo da igreja, o campo da fé, o campo da vivência é outro, embora os cristãos devam participar da política, devam ocupar cargos políticos, devam ter cargos no legislativo, no judiciário, no executivo. Contudo, a igreja, a instituição, não deve se identificar com nenhum grupo político, até porque nenhum grupo político representa as verdades do Evangelho, nem direita, nem esquerda. A esquerda tem determinadas pautas que contrariam a Bíblia frontalmente. A direita, cínica, prega uma coisa e vive outra no sistema moral. Nós sabemos disso também. Quando a igreja se une a isso, vira o que virou o Brasil nos últimos anos. Um problema enorme, púlpitos transformados em palanques, pastores usando o dinheiro da igreja para alugar trio elétrico para fazer comício defendendo pautas políticas aqui no Brasil. O Senhor Jesus Cristo diz: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ou seja, cuidemos da nossa vida, cuidemos de nossa vida espiritual e da vida política, cuidem os políticos. Da vida política, cuidem aqueles que nós escolhemos, que nós elegemos através do voto livre para nos representar. Sempre que a igreja, no meu entendimento, sempre que a igreja se identifica com qualquer grupo político, ela acaba tendo problemas seríssimos, mais cedo ou mais tarde. Porque nenhum grupo político representa as verdades do Evangelho. Por mais boa intenção que tenha, não representa as verdades do Evangelho. O Evangelho está noutro patamar, está noutro espaço. O Senhor Jesus, então, diz: olha, o que vocês tiverem que pagar de imposto a César, vocês têm que pagar, ou seja, vocês precisam cumprir as leis civis, vocês precisam viver no Estado, no caso, não era esse Estado moderno que nós temos hoje, mas vocês têm que viver em sociedade, vocês têm obrigações, vocês precisam cumprir com essas obrigações de vocês, mas não tornem isso uma união, uma simbiose, fazendo da igreja, fazendo da experiência de fé, uma experiência política, e da política uma experiência de fé, como se ambas fossem uma coisa e uma mesma coisa. Nós temos um Estado laico e o Estado brasileiro garante liberdade de culto, garante liberdade de manifestação religiosa, que assim seja. Incomoda quando você vê uma manifestação religiosa que não é a mesma nossa, pode incomodar, mas é o direito que nos garante. A manifestação da fé é o mesmo que garante ao outro. De modo que nós, como igreja, no meu entendimento, não podemos e nem devemos ter esse envolvimento institucional, seja ele de apoio, seja ele de rejeição. Eu ainda penso que a igreja, em alguns momentos da história, quando vive diante de situações extremas, ainda dá para ela se manifestar. Imagina, não tinha como a igreja ficar calada durante o Holocausto, quando 6 milhões de judeus foram mortos. Não tinha como a igreja ficar calada na União Soviética estalinista, quando milhares, milhões de pessoas foram mortas nos gulags, na Sibéria, sofrendo perseguição religiosa e política. Não, nesses contextos aí, você precisa usar da força, da influência para profetizar. Para profetizar, ou seja, condenar aquelas ações que estão sendo praticadas e apontar para um mundo novo, uma nova sociedade, onde as pessoas possam viver em paz, em liberdade, se desenvolvendo e vivendo felizes. Então, nós temos aqui esse texto, ele é um texto que é muito importante, principalmente dentro de um contexto que nós vivemos no país, quando houve essa simbiose, essa união muito grande, e essa união trouxe e vai trazer mais ainda muito sofrimento à igreja. Muito sofrimento, por causa dessa união tão forte. Nós precisamos, então, deixar que a política faça o seu caminho. Precisamos usar a voz profética, criticando governos quando se afastam da palavra de Deus, quando não cuidam do povo como deve cuidar, mas sem adesão. Eu penso que nossa participação no campo político, como igreja, é muito mais uma participação profética de denúncia do que de adesão, seja qual for o governo, sempre dizendo que esse ponto contraria a palavra de Deus e chamando a atenção dos governantes para isso. Mas nunca adesão. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Nós não estamos aqui para transformar o púlpito num palanque, mas para expor o Evangelho, para expor a palavra de Deus, e precisamos fazer isso em espírito e em verdade. Vamos ficar de pé. Senhor Deus, bendito Pai, obrigado, Deus Santo, por mais esse momento de culto, de adoração aqui na Tua igreja, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Teu Espírito Santo nos guie, que o Teu Espírito Santo nos mantenha fiéis ao Seu Evangelho. E como o Senhor Jesus Cristo, que circunstâncias e audiência não façam com que nós alteremos o Evangelho para adaptar a audiência, que sejamos fiéis ao Evangelho. Que o Senhor nos dê a sabedoria suficiente para sair das situações complicadas que somos colocados muitas vezes, principalmente nesta esfera que tratamos hoje, que é a relação fé e política. Que o Senhor sempre nos dê a mesma sabedoria que deu ao seu Filho Jesus Cristo, porque o mesmo Espírito que habitava o Senhor e habita, habita em cada um de nós. Que tenhamos essa sabedoria para assim cumprir a sua santa palavra. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, eu me despeço aqui de você que nos acompanha pela internet. Agora nós vamos passar para o momento da ceia do Senhor aqui na Igreja Maranata.